Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estudando agora o capítulo 27, que é preparando a volta, justamente preparando essa reencarnação do Júlio, nós estamos tendo assim informações preciosas, porque o Júlio ele vai nascer também com problemas de saúde, mostrando para gente que nascer com problemas de saúde se faz necessário. É importante para o espírito, é importante para a família, porque nós, às vezes, vivemos nesse mundo de consumo, nesse mundo de beleza, que tem que estar tudo perfeito, num mundo que hoje ninguém conserta mais nada.
Exato.
Antigamente se consertavam as coisas, hoje em dia não se conserta mais roupa, não se conserta mais equipamentos domésticos. Não serviu, joga-se fora. Então, nós estamos com essa cultura de jogar fora aquilo que não nos agrada. E aí, muitas vezes, nós vamos dando, assim, ênfase aos abortos. Começamos pelo aborto por conta disso, o aborto por conta daquilo, e aí nós vamos abrindo o leque. Já pensou? Se nós abortarmos todos os corpos que nascem com deficiência, como é que vão evoluir esses espíritos? E o Júlio vai nascer realmente com problema. E o Clarencio fala: somos todos irmãos e achamos-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta germinando à toa no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas.
E aí começa a complicação, né? Porque a gente, para ser ajudada, tem que plantar alguma coisa, né? Eu lembro da minha mocidade espírita, ouvi durante muito tempo mesmo o irmão Walter Faria falar assim: a gente deveria conquistar um amigo a cada instante. E aí eu fico olhando assim, eu ficava olhando assim, isso é interessante, né? E foi na época em que Roberto Carlos lançou aquela música "Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos". Eu falei assim, mas será que é isso? Mas aí a gente vai amadurecendo, porque como é que se conquista um amigo, né? É através de um gesto de gentileza, né? De um gesto de amizade, da prestação de um serviço, né? Um amigo é alguma coisa para ser conquistada. Ah, mas e fulano é amigo de graça? Não é de graça, é de graça nessa encarnação. Mas é porque em outro momento você já encontrou e ali foi feito um laço, foi feito um elo, né? Então, para reencarnar também é muito interessante essas relações afetivas. Porque a gente, às vezes, só semeia discórdia, só semeia antipatia, só semeia isso. Aí, na hora que a gente precisar reencarnar, naturalmente, a gente vai ser rejeitado, né?
Exatamente. Aqui, o Clarencio faz uma pergunta. Tens grande plantio de amizades puras na Terra? E aí ele faz essa pergunta justamente para saber o que nós fizemos na Terra. Então, se o nosso mentor fizesse essa pergunta para a gente, o que nós teríamos para responder? Se nós desencarnássemos hoje e formos e tivermos uma urgência para ser reencarnado em janeiro de 2017, e o nosso mentor falasse assim: bom, você tem ideia de alguma casa, de algum amigo seu que gostaria de receber você como filho, como neto, ou como uma criança para criar? Você acha isso possível? Me fale três nomes de casas, de amigos que podem te receber. Será que nós conquistamos algum amigo que tenha vontade de nos receber em sua casa.
E aí é legítimo, né? Porque não adianta querer dar aparência, porque no plano espiritual a aparência não vale. Então alguém pode falar assim, mas fulano é bonzinho, é uma beleza, né? Aí alguém fala assim, vai comer um quilo de sal com fulano. Aí quando aparecer no plano espiritual, você fala assim, peraí, vai ser complicado, vai dar problema, não, deixa para outro momento, né? Então essa amizade é uma conquista verdadeira, não se compra, né?
É isso
não
aí. Se compra. Então o Clarencio pergunta, tens grande plantio de amizades puras na Terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos reconheçam e nos amem. Isso é muito sério. Porque quem acha hoje que está numa família inadequada, por exemplo, e olhando para os lados, consegue vislumbrar alguma família que você admire e que gostaria de te receber? Existe um laço de afeto? E aí a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque nós vamos reencarnar daqui a pouco. Nós vamos morrer e daqui a algum tempo nós vamos reencarnar. Aonde? O que que nós estamos plantando para sermos reconhecidos no mundo espiritual? Quando éramos crianças, que em qualquer brincadeira, na hora de tirar o grupo, né, tirar o time, aquilo ali era clássico. Na hora de tirar o time, de alguma brincadeira que ficava, não, fulano é do meu lado, fulano é do outro. E a gente via, às vezes, uma disputa por uma mesma pessoa.
Exatamente, sempre tinha isso, né? Não, eu quero falando aqui, exatamente.
Então, será que alguém falaria, não, quero que a Berê reencarne lá em casa, eu quero que a... pelo amor de Deus, não inventa não.
Não, já tem problema demais, né?
Não inventa não, pelo amor de Deus, deixa lá, fica, deixa lá as duas lá na rádio falando, não traz aqui pra dentro não.
Não, exatamente,
Mas a gente tem que pensar sobre isso. E aí, ela... Odila, né? Ela falou assim, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento, sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família. Nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Por isso,
pode
né? Porque
sério,
nós
né,
ficamos né? ali no nosso clã.
E muitas vezes no apego, no céu e inferno, nós temos a Ana Belleville, que é fantástica. Então, a Ana Belleville, assim, era uma pessoa boa, uma senhora boa, né? Assim, é até espiritualizada, mas com apego à família. Então, ela desencarnada, ela diz que ela sofreu, assim, ficou na cama um tempo ali, desnecessariamente, porque ela estava preocupada com os familiares. Olha só, e na verdade, ela deitada ali, os familiares também sofriam, né? Porque você vê uma pessoa numa cama, sem poder fazer nada, então observa, é o apego, né? A gente às vezes fala assim, não, mas eu não tenho tempo de me dedicar em um trabalho voluntário, de a casa espírita, porque afinal, com a minha família. Aí eu pergunto, é a família ou é a casa? Porque às vezes eu cuido tanto da minha casa, que não dá, as pessoas nem ficam. Eu tô lembrando de uma pessoa que acabou tendo uma situação conflituosa, porque assim, o marido era fumante. E aí, ela possuía, né, como objeto de adorno, uns cinzeirinhos, que era uma coisa metálica, que tinha um tripé, numa situação assim, que ficavam perto do sofá. Vocês vejam só que perturbação. Perto do sofá e poltrona aquilo. E aquilo era polido, era de prata. Então, aquilo tinha um polimento, né? E aquilo ficava brilhando. E aí, era assim que ela tinha os cinzeiros em casa. E o marido não podia sujar, porque se botasse a cinza, ia sujar. Olha, aquilo deu um transtorno. Mas foi um transtorno de vida, uma coisa assim, muito séria mesmo. Porque eles só viviam brigando. E durante muito tempo isso. Então, observa só. Ela cuidava da família ou ela cuidava da casa? Era da casa, né?
É,
e ainda colocando um elemento que complicava a questão da família. Agora mesmo essas questões da terceira idade, que eu acho que está sendo muito bonito sendo falado nos, nos noticiários, documentários e tudo, observa, as casas têm que ser mais simples, adequadas, porque não adianta, né? Aí você tem aquele tapete lindo num piso antiderrapante, que não é antiderrapante, né? Aí é um tapete lindíssimo aquilo tudo. Aí daqui a pouco a criatura, pai, né? Vai e escorrega e estabaca. Que beleza, não, mas eu tenho que cuidar da minha casa porque combina. Combina com o quê, gente? Não combina com a vida, né? Combina com a minha cabeça. Mas é a vida como é que tá ali. Então isso aqui é muito sério. Observa só, na relação de afeto também é importante. Ela ficou muito preocupada com a casa ali, mas ela não estabeleceu. Às vezes a pessoa não dá um bom dia para um vizinho, né? Ah, mas o vizinho não responde, o problema é dele. Né? Ele não responde, mas eu vou dar bom dia, vou dar boa tarde, né?
É verdade. E aí, o ministro fala perfeitamente, estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zumira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te faças mais devota, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei por ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo, mesmo nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zumira, desejando ser amada de meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Então, olha que interessante.
Mudou.
A trama, né? Odila e Amaro eram casados e tinha Júlio como filho. Odila morre, Amaro fica viúvo, casa com Zumira. Zumira chega, fica com ciúme do filho Júlio. Deseja que o Júlio morre, não cuida do Júlio. O Júlio se afoga e morre. Ele morreu porque ele tinha que morrer mesmo.
Exato.
Mas só pelo fato dela desejar, ela é responsável por aquilo que ela desejou. Ela fica em depressão. A Odila fica obsidiando ela porque percebe que ela foi negligente com o Júlio. A família fica um tumulto porque Amaro desgosta da depressão dela, não sente mais vontade de estar com ela. Ela fica depressiva, obsidiada. Um tumulto na casa. Foi só uma pessoa compreender,
isso,
que foi a Odila, compreendeu a situação, mudou tudo. Olha só, mudou tudo só porque ela compreendeu e teve boa vontade de colaborar. Aí agora, o filho amado dela que está no mundo espiritual, que precisa reencarnar, que precisa de uma mãe, não tem ninguém para ser mãe dele, mas tem a possibilidade da Zumira. E agora Odila, que era obsessora da Zumira, agora vai ajudar Zumira a receber o filhinho amado para ele progredir. Olha que interessante.
Bonita, né?
Então, quem tem os seus desafetos de sogra, de nora, de cunhado, de irmão, de sobrinho dentro do lar, tem uma visão diferente. Leia esse livro com calma. Tem uma visão diferente porque daqui a pouco está todo mundo debaixo da asa. E aí, o que, que nós vamos fazer? E aí, o ministro fala, sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento. Em tudo vemos a eterna sabedoria. E aí ela fala, devo buscar alguma regra específica? E ele diz assim, creio que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. E aí o André Luiz pergunta: a reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Né? Porque ele fala assim: vem cá, qual é o amigo que vai querer o Júlio em casa?
Afeto, né?
E aí ele fala: então essa reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural?
As perguntas de André são as perguntas que a gente faz muitas vezes, né? Será que tem que ser assim? E aí é muito bom que Clarence ele vai responder aqui, olha só.
Clarence fala o seguinte: a lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é favor decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício.
Pois é, e a gente entende por que que lá no livro Missionários da Luz tem a reencarnação de Sigismundo, né? Sigismundo foi uma situação meio complicada com Adelina e Raquel, né? Um triângulo amoroso em que houve a desencarnação de um, de outro, do Adelino e tudo. Mas ele chega no plano espiritual e trabalha muito. O trabalho dele faz com que ele angarie simpatias. E essas simpatias vão fazer o quê? Vão ajudá-lo a se reaproximar do antigo desafeto, que, por sua vez, já está com o coração mais manso, mais amadurecido. E ele consegue a bênção da reencarnação. Então, é assim, gente. A reencarnação é lei, a lei se cumpre. Mas, assim, os recursos que podem ser usados vão depender o quê? Da nossa vida, do nosso pensamento, né? Da nossa cabeça. Por isso, é que a questão do granjear amigos. É essa interseção que vai haver. Que não é passar a mão pela cabeça, não é nada disso. É fruto de um plantio, de um trabalho, né?
Isso, por isso que o Chico, antes dele começar a trabalhar na mediunidade, o Emmanuel falou para ele: olha, antes de começarmos a mediunidade, vá fazer um trabalho social. Isso. Para você conquistar amigos, encarnados e desencarnados, porque você vai precisar. Uhum. E nós precisamos, então, nós temos que sair da nossa panelinha. Nós temos que sair dessa questão da família, que tudo é a nossa família. A família é super importante, mas muitas vezes o amor de família é o amor de apego.
Isso.
Nós temos que abrir a porta e ir na casa do vizinho.
Exato.
Andar pela rua, ir na rua de trás, dar uma circulada no bairro. A gente precisa sair, porque se a gente não sai por consciência, pela lucidez, muito provavelmente a gente vem numa reencarnação que a gente não tem direito à família para a gente poder se movimentar no mundo. Eu tenho uma amiga...
Vai estabelecer laços, né?
Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela fala... Ela é do norte E lá tem uma expressão interessante que ela fala assim: Berê, parece que eu sou filha de chocadeira. Parece que ela nasceu do nada. Entendeu? E tudo na vida dela é assim, uma dificuldade dela conquistar laços. Muito provavelmente é uma pessoa que teve aquela vida só para os meus, isso, né?
Exclusiva,
eu,
né?
E os meus. Eu e os meus. Exatamente, exatamente. E aí o Hilário pergunta para ele: e quando desprevenidos deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? E aí o mentor fala aqui. Então, para quem tem antipatia ao seu redor, quem sente, olha o que aqui o Clarencio fala. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz.
É, porque observa, né? É aquele negócio que a gente deixa para trás e vai ter que fazer. E a gente conversa isso muito com um adolescente. Aí o adolescente fala assim, tá o grupo lá, e ele se distrai com o joguinho, e ele mata a aula, ele fala um monte de coisa. Daqui a pouco, quando ele quer acompanhar o grupo, ele vai ter que resolver as coisas cá de trás, né? Eu falei assim, puxa vida, pra que isso? A gente mesmo, né? A gente, às vezes, em atividade doméstica, aí você deixa acumular isso, não, eu vou ver aquilo ali depois, eu vou ver tirar aquela gaveta depois. Um dia eu coloco aquela panela no lugar, você vai deixando. Vai chegar um momento, aí você é chamado pra uma festa. Não posso ir, porque eu tô com tanta coisa pra fazer, tô tão atropelado, que nem dá tempo de nada. Então, gente, assim, trabalho adiado é trabalho dobrado, né? Então, o que é antipatia? A antipatia é um negócio fora da lei. Mas daqui a pouco eu cultivo tanta antipatia, e isso tem algumas pessoas que falam assim, eu sou verdadeiro. Para mim, assim, eu falo o que eu quero, falo o que eu sinto, né? Quem quiser que me engula. Pois é. Só que a antropofagia já acabou. Aí chegar num ponto que é igual aquela musiquinha, né? Sabe quem perguntou por você? Ninguém, né? A pessoa vai ficar lá no cantinho, sozinho, isolado e tudo. E aí, ele vai ver que o bonde da vida, né? O caminho da vida é da convivência. Mas aí ele tá com tanta inimizade que enquanto ele não conseguir se explicar com cada um, a vida tá seguindo. Então isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo.
A palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Eu fico imaginando, na hora o André Luiz falou, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Soubemos mais tarde que a Odila passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que à custa de muito esforço dela, restabeleceu, afinal, a saúde orgânica.
Olha só, gente. Na verdade, a Zumira, ela deu brecha, né? Mas a doencinha dela foi quem que fez? Foi o Odila naquela perseguição, né? Aí observa, para resolver a questão da reencarnação, ela vai ter que resolver a complicação dela. Então haja passe, haja estímulo, tudo isso, para outra ficar saudável. Porque sem estar saudável, ela não vai poder engravidar.
É verdade, gente.
Né?
É como a gente educa a criança, né? A criança faz uma bagunça danada nos brinquedos e a gente fala, olha, você vai ter que catar. Então, quando a gente faz bagunça no brinquedo do amiguinho, a gente vai ter que guardar.
Exatamente.
Vai ter que ir lá.
Trabalho, né?
Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Então, para quem tinha ciúme do marido, agora vai ter que fazer o sentido. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. No momento aprazado, achávamos-nos apostos, Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães, cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico, no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar.
É, porque em função da própria vivência dela, ela não era muito acostumada a vivências espirituais, né? Então a criatura fica muito... causa estranhamento muito grande, né? Ainda mais quando ela está num plano de sentimentos superiores. Fica um pouco difícil, né?
Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual, antes da morte física. E, logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-lhe espantada. Será Júlio, meu Deus.
Então, no próximo capítulo, a gente vai ver, no próximo programa, se será Júlio mesmo, né? Que nós possamos ter uma tarde, um dia, um tempo de muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.